ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Simplesmente a decisão antecipada do Brasileirão. Tem Palmeiras e Botafogo a partir das 9h15 da noite. No show de bola nacional, 9h30, bola rolando. E o Rodrigo Ricardo conta tudo. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Terça é dia de decisão no Campeonato Brasileiro. Há 3 rodadas do fim, Palmeiras e Botafogo fazem uma espécie de final dentro da competição de pontos corridos. As equipes têm os mesmos 70 pontos, mas o Verdão tem 21 vitórias, enquanto o Botafogo tem 20. Um dos principais destaques palmeirenses é Rafael Veiga. O meia já balançou as redes 11 vezes neste Brasileirão.
Os últimos 3 jogos é manter aquilo que a gente está fazendo, focar na gente, dar o nosso melhor, colocar intensidade nos jogos, competir, né? E assim a gente vai estar mais perto do nosso objetivo.
O Verdão vem de vitórias sobre Grêmio, Bahia e Atlético Goianiense. O técnico Abel Ferreira, que busca o tri do Brasileirão, deve mandar a campo, no gol, o Everton. Lateral direito, Marcos Rocha. Dupla de zaga, Murilo e Gustavo Gomes. Na lateral esquerda, Caio Paulista. No meio de campo, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Já o Botafogo vem de 3 empates contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Depois do jogo contra o Verdão, o Glorioso vai até Buenos Aires no estádio Monumental de Núñez para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O técnico Arthur Jorge disse que não pretende poupar ninguém e confirmou o retorno de alguns atletas contra o Palmeiras.
O Alex Telles e o Marlon vão jogar contra o Palmeiras. Quando eu falo sobre desgaste, tem a ver com aquilo que nós temos a capacidade de ter também. Um departamento que nos ajuda imenso, e aqui no Campeonato Brasileiro é fundamental, que é o departamento de desempenho, e que nós temos que analisar tudo aquilo que são dados para perceber qual é o estado do jogador. Há 2 pontos importantes quando nós avaliamos um jogador. Tem a ver com aquilo que é a sua fadiga e tem a ver com aquilo que é o seu risco de lesão.
Arthur Jorge deve mandar a campo. No gol, John. Lateral direito, Vitinho. Dupla de zaga, Barbosa e Bastos. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas. No ataque, Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Só lembrando, fã do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite ao vivo Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque a partir das 9h15 da noite desta terça-feira. Valeu, que jogaço, hein? Um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Hoje eu tô com o Valdir Luiz, tá de volta, Valdir Luiz. Tudo bem, Valdir? Boa noite, amigo.
Boa noite, André. Prazer muito grande estar com você aqui no Mundo da Bola, também com meu amigo Rodrigo Campos.
A saúde renovada.
Você e o Rodrigo, saúde renovada, zerado, indo à linha de fundo e cruzando de perna esquerda.
Que isso, hein?
Não, garoto, tô inteiraço.
Fazendo a lateral.
Quadril zero, farol alto e para-choque duro.
Tá certo. E aí, Rodrigão, tudo bem, amigo? Boa noite.
Um abraço, André. Esse Valdir, amigo, eu tava com
segurança também.
Muito bom tê-lo novamente aqui. Que jogão hoje, hein, André? Que jogão.
Jogaço.
Haja coração, é pra quem está em dia com o cardiologista, meu amigo.
É, hoje é. Bom, vamos fazer um quem é quem aqui rápido, pra gente definir quem é de fato favorito pra Botafogo e Palmeiras. Valdir, John ou Everton?
Eu não posso ser incoerente. Everton.
E aí, Rodrigo?
John é um grande goleiro, prefiro o Everton.
O Everton também, vou nessa, goleiro do Palmeiras. Marcos Rocha ou Vitinho, Valdir?
Esse Vitinho me irrita, cara. Pô, esse Vitinho, xinguei tanto ele sábado. Eu fico com o Marcos Rocha.
E aí, o Rodrigo?
O Marcos Rocha do Atlético Mineiro, do Palmeiras, está longe de ser o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, é melhor que o Vitinho.
Também voto no Marcos Rocha. Na zaga tem Gustavo Gomes e Murilo de um lado, Bastos e Barbosa do outro. Vamos formar a dupla aí. Quem são os dois melhores?
Oh, pra mim não tem nem dúvida, né? Bastos e Barbosa.
Bastos e Barbosa? E aí, ô Rodrigo?
Bastos e Gustavo Gomes.
Eu fico com Bastos... No momento, Bastos e Barbosa também. Vou de Bastos e Barbosa. Acho que o Gustavo Gomes já teve momentos melhores. Na lateral esquerda, tem o Alex Telles de um lado... E do outro lado, pelo lado do Palmeiras, né? O Caio Paulista. Aí também é fácil essa.
Covardia, né? Alex Telles.
E aí, Rodrigo?
Alex Telles, muito melhor.
Alex Telles, jogador de seleção brasileira.
O que também não quer dizer muita coisa.
É verdade. É,
seleção hoje não é mais aquele handicap.
Vamos botar Aníbal Moreno com Gregory. E aí, Valdir?
Pô, disparado Gregory.
Gregory. E aí, Rodrigo?
Pra mim, uma das maiores revelações do Campeonato Brasileiro, Gregory.
Marlon Freitas pelo Botafogo, pelo Palmeiras, Richard Rios. E aí?
Essa é brincadeira, esse é o termômetro do time. Marlon Freitas.
E aí, ô Rodrigo?
Gosto muito do futebol do Richard Rios, mas acho o Marlon superior.
Também tô nessa. E Rafael Veiga competindo com... Acho que dá pra... É com o Savarino ou com a Almada que eu boto? Vou botar com o Savarino.
Com quem for, ele vai...
É o Savarino.
Com quem for, meu voto é dele.
Ah, é?
Pô, eu tenho que ser coerente, cara. Eu aprendi uma coisa com o Kleber Leite. Torça, mas não distorça.
Então o seu voto é no Veiga?
No Veiga.
E aí, o Rodrigo?
É, o Rafael Veiga é um monstro.
Então vamos de
ele
Rafael
tá carregando
Veiga.
Esse time. Dois jogadores estão carregando. Eu tenho nesse período todo que eu fiquei em casa, que eu mais vivo, vou ver futebol, te falei.
Sim.
É, vou te falar uma coisa. O Rodrigo fazendo graça. O Veiga e o Estevão estão desequilibrando hoje o time do Palmeiras.
É.
Os dois, mas tem quatro jogadores importantes do Palmeiras, na minha opinião. Goleiro, Gustavo Gomes, o Estevão e o Rafael.
Então vamos lá, a votação mais difícil pra mim é essa. Estevão ou Luiz Henrique, hein?
Pô, não dá nem pra discutir, pô. Luiz
não
Henrique...
Não dá pra discutir?
Pô, o garoto, ele tem que pegar corpo, pegar uma porrada de coisa. Luiz Henrique...
Tá empolgado nosso Faldi. Estevão ou Luiz Henrique?
Olha, eu gosto muito do Luiz Henrique, mas acho que o Estevão é mais jogador.
Eu acho o Luiz Henrique muito bom, mas eu acho o Estevão melhor também.
Vou falar uma coisa aqui, respeito a opinião dos amigos, claro, que vocês, mas eu diria o seguinte, o Luiz Henrique hoje, junto com o Gerson, são os dois melhores jogadores do campeonato, hein? A imprensa de São Paulo tá querendo colocar o Estevão.
Eu acho o Estevão muito diferenciado, cara. Muito
eu
diferenciado.
Acho que o Estevão vai ser mais jogador que o Hendrick.
Eu também acho.
O Hendrick,
até porque é posição,
rapaz,
diferente.
O Hendrick é uma criação da mídia. Tem vários gols no Hendrick. Aquele menino do Vasco que entrou jogando esse ou se machuca?
Quem?
O Estrela?
É, mas teve pouca chance no profissional.
Pouca chance, então, eu acho que um deslumbramento, infelizmente, eu não estou falando de nós três aqui não,
sim,
tá?
Sim, sim.
Há um deslumbramento total. A falta de ídolos está gerando qualquer... Borra bota que dá dois chutes e você diz que é craque.
Essa é boa também, mas acho que é fácil. Almada e Felipe Anderson.
Almada.
Almada. E aí, Rodrigo?
Disparado, Almada.
O Almada, pra mim, é o motorzinho do Botafogo. Eu não vejo o Luiz Henrique como diferencial do Botafogo. Eu vejo o Almada.
Luiz Henrique num contra um é brincadeira.
O Almada joga demais, joga muita bola. Igor Jesus ou Rony? Hoje é o Rony, né? Não é o Flaco.
O Rony dá de canela, né? O Igor Jesus.
Igor Jesus, e aí?
Não, nem acho que o Rony dá de canela, não. O Valdir tá com uma implicância terrível com esse time do Palmeiras.
Mas dá mesmo.
O Igor Jesus hoje, pra mim, está entre os três melhores atacantes do futebol brasileiro.
Arthur Jorge ou Abel Ferreira, o Valdir?
Abel Ferreira.
Abel Ferreira.
Ele é chato, é uma mala, reclama de tudo.
Mas ele é bom
tudo,
pra caramba.
Mas ele é bom pra cacete. Ganhou tudo, pô. Espero que não ganhe esse ano.
E aí,
não, o Valdir disse tudo. Ele é chato demais. Ele acha que ele entende mais de jornalismo que qualquer jornalista que esteja numa sala de coletiva, é grosseiro. Agora o trabalho dele é um
absurdo. O trabalho dele
é
questionável.
Muito bom.
Ficou Everton, Marcos Rocha, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Rafael Veiga, Estevão, Igor Jesus e Thiago Almada. Ficou o time... Então, do Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, o Rafael Veiga e o Estevão. São quatro do Palmeiras, mais o Abel Ferreira, cinco. Então o Botafogo é favorito hoje, hein?
Olha, eu vou falar uma coisa aqui, com todo o respeito que merece o Palmeiras. Não gosto de negócio de favoritismo, não dá uma nhaca, né?
Mas é verdade.
O Palmeiras vem jogando mal. O Palmeiras contra o Bahia deu três ataques, o Bahia massacrou e acabou o Palmeiras ganhando o jogo. Competência lá, fez o gol o Flaco Lopes, teve o pênalti que foi... O pênalti numa falta que bateu o Veiga muito bem. Contra o Fortaleza foi operado. Inventaram dois pênaltis a favor do Palmeiras.
Foi mesmo.
Então, o Palmeiras tem, sabe, tem. Ele tá aí, quando ele pegar um time, hoje é o dia do Botafogo voltar a jogar bem. A última grande partida do Botafogo foi contra o Vasco. De lá pra cá, o Botafogo jogou mal contra a Cristiano.
Só empatou, né?
Cuiabá.
Cuiabá,
Atlético
e Vitória.
Porque se você tivesse ganho do Cuiabá e do Criciúma, um empate com o Atlético, até pela tradição...
Tava bom.
E hoje o empate estaria ótimo.
Estaria ótimo, mas o problema foi que o Botafogo deu uma de Robin Hood. Perdeu pro ponto pra... Foram 6 pontos...
É, que não pode perder.
Que o torcedor do Botafogo, tomara que não faça falta.
Não pode perder.
Eu acabei de colocar na minha rede social o seguinte, André. Hoje era jogo pra... Antes de a bola rolar, sair o treinador e entrar um psicólogo. O Botafogo é inadmissível. O Botafogo, até tão pouco tempo, ter mostrado um futebol tão convincente, que nos empolgava tanto, ver o Botafogo jogar, até pouco tempo era uma atração. Para quem gosta de futebol, ver aquele Botafogo até o jogo do Vasco era uma atração. Como é que pode os mesmos jogadores caírem tanto de rendimento? Então não é porque a coisa está errada taticamente, tecnicamente. É na cabeça. É o filme de 2023 passando, porque... Tecnicamente, o time é muito bom, o time é muito forte.
Muito.
Mas, ô Rodrigo, eu concordo com você em parte. Claro que isso tem um... Mas o que atrapalhou também o Botafogo foram duas coisas. Seleção brasileira. Esse é um negócio chato, o negócio da data FIFA, né?
Mas atrapalhou o Palmeiras também.
Mas o Botafogo perdeu muito mais. Foram 7, juntando outras seleções. Claro, eu acho que tem que esquecer, virar a página em 2023. Eu acho que esse time vai virar. Porque é um outro time praticamente. Só tem alguns jogadores que não podem mais continuar no Botafogo. Tiquinho, Tietê, os pessoal já tem que cantar para subir. Mas eu acho que o Botafogo hoje vai voltar aquele Botafogo que encantou a torcida até o jogo com o Vasco.
Então vamos lá, palpite para essa noite. Quanto vai ser o jogo amanhã, a gente cobra, hein?
2-0 Botafogo.
2-0 Botafogo. E aí, Rodrigo?
1-0 Botafogo.
Eu também. 1-0 Botafogo pra mim.
1-0, já tô dando cambalhota.
olha aí, rapaz. São 6:12 no horário de Brasília e o Atlético Mineiro também entra em campo, só que o Galo, sem responsabilidade, deve colocar um mistão. E o Luiz Ferreira traz as informações, Luiz.
Olha, André Marques, ainda numa Arena Independência fechada para o público, o Atlético Mineiro recebe o Juventude às 21h30, horário de Brasília. Mesmo horário do jogo do Botafogo contra o Palmeiras, seu adversário na grande final da Taça Libertadores da América. O Atlético Mineiro vem fazendo uma campanha meio barro, meio tijolo nesse Campeonato Brasileiro. É o 10º colocado com 44 pontos. O Atlético Mineiro não quer se distanciar muito da zona de classificação para Libertadores e também não vence há algum tempo na competição nacional. Por isso, uma vitória em casa vai servir para recuperar a equipe na tabela da competição e também para dar uma moral para a equipe mineira às vésperas da decisão do título da Libertadores. O zagueiro argentino Batalha, ele fala sobre essa retomada da confiança no elenco atleticano.
É temporada longa, uma sequência de muitos jogos. Acho que não é fácil chegar em duas finais. A gente vai ter confiança. E pronto, é isso. Dia a dia, trabalho, passo a passo. Com muita tranquilidade e humildade, vamos afrontar essa semana.
Esse é o zagueiro argentino, zagueiro do Atlético Mineiro Batalha. E toda a confusão, amigos do No Mundo da Bola, daquele jogo, daquele empate sem gols na semana passada entre Atlético e Botafogo, ainda está dando o que falar. Recentemente, o João Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou que levantou um condomínio na mente do goleiro Everson. E essa frase não caiu muito bem no elenco atleticano, tanto que o atacante Paulinho respondeu.
Bom, isso aí não influencia muito para nós, né? Nós temos um sonho, nós temos um foco, que é chegar no dia 30... Né, e jogar a melhor forma que a gente pode jogar para buscar o nosso sonho, né? Assim, ele não joga, ele está de fora, então ele vai tentar fazer com que a gente se desestabilize, mas nada tira o nosso foco, né? O Everson é um cara muito experiente, está agarrando muito, né? Vale lembrar que hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, né? E está nos ajudando muito e a gente confia muito nele e vamos com tudo para
a
final.
Esse é o Paulinho, a Libertadores, a grande final da competição sul-americana já começou, apesar de Botafogo e Atlético Mineiro terem seus jogos pelo Campeonato Brasileiro. Pelos lados do Juventude, André Marques e amigos no Mundo da Bola, a ordem é vencer para se afastar da zona do rebaixamento. O Juventude é o 15º colocado com 39 pontos. Uma vitória é fundamental para ganhar fôlego na briga contra a degola e até, quem sabe, pegar uma vaguinha ali na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O técnico Fábio Matias fala sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro.
Faz parte, eu tenho mentalmente, como eu tenho trabalhado e tenho conversado com os jogadores, de não olhar jogos e não olhar tabela. A gente não olha tabela e não olha jogos. A gente pensa no Atlético. Então, no momento que a gente sentou ali, acabou o jogo, a gente fecha o jogo, fala, ó, fechamos o jogo, temos que pensar no Atlético. Então, assim, da mesma forma que o adversário pode ter a capacidade de vir aqui e ganhar um jogo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar fora. E isso faz muita diferença. A gente mostrou isso no jogo contra o Grêmio. Por um detalhe, a gente acabou não ganhando o jogo. Então, a gente vai pro jogo fora de casa, organizado, mas entendendo que temos condições de ganhar. Tá? E esse é o objetivo nosso. A gente vai precisar fazer esses pontos fora também para que a gente consiga, pelo menos, chegar na última rodada já praticamente sem, né, tanto sufoco que nem nós temos hoje nesse primeiro momento.
Atlético Mineiro, Juventude, Juventude Atlético Mineiro, a bola rola 21 horas e 30 minutos na Arena Independência, em Belo Horizonte. Beleza, André?
Beleza, beleza sim, meu querido Luiz Ferreira. Rodrigo Campos, Atlético Mineiro e Juventude, ao contrário do Botafogo, o Galo tá com a cabeça já no sábado.
Só pensa no sábado, eu já falei isso aqui, volto a dizer, o Galo sabe que, apesar do Botafogo estar longe de ser o Botafogo de alguns meses, algumas semanas, é melhor que o Atlético. Então esse tumulto todo que o Atlético arrumou no outro jogo já foi uma coisa estratégica para mim, do Hulk e de outras Sim. pessoas, para criar um clima ruim Sim. para o jogo contra o Botafogo, porque na bola vai perder. Mesmo o Botafogo não estando bem, eu sou mais Botafogo. Então agora criou um clima e o Botafogo ingenuamente caiu nesse clima criado pelo Atlético Mineiro e a situação fica um pouco mais complicada. No Campeonato Brasileiro, o Galo está apenas protocolando.
O Juventude precisa muito da vitória.
Mas tem um detalhe, o Atlético hoje tem 44 pontos. Se ele não ganhar a Libertadores, ele pode ficar fora até da pré-Libertadores.
Ah, isso aí tem grande possibilidade, mas
então,
ele sabe disso.
Ele tem que jogar contra o Juventude.
Ele já perdeu a Copa
hoje.
Do Brasil.
Ele sabe disso.
Ele sabe que a forma dele estar na Libertadores é ganhando.
É a única. Da maneira que ele jogou contra o Flamengo, foi brincadeira, né? Da maneira, jogou aberto, exposto, levou duas sacoladas do Flamengo e foi barato, hein? 3-1 e 1-0, hein? Então, o Atlético tem que ganhar hoje, porque o Juventude também precisa ganhar, porque se o Juventude ganhar, ele dá uma respirada, hein? O Juventude vai entrar em campo sabendo o resultado do Fluminense, aqui Atlético Mineiro e Juventude é 9,5.
Mas o Juventude é a rodada 36, o Fluminense ainda é a rodada 35, tem isso também.
O Fluminense é com jogo a menos.
São 6:18.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O Brasil tem excelente participação no Campeonato Pan-Americano de Bobsled for Men, realizado em Whistler, no Canadá. O quarteto brasileiro ficou na terceira colocação, atrás de dois conjuntos canadenses. A representação nacional foi de Edson Lux Bindilat, Edson Ricardo Martins, Eric Gilson Viana e Rafael Souza da Silva. O Campeonato Sul-Americano de Trilha e Montanha foi realizado na Argentina em duas etapas, na Vila La Angostura e em Neuquén. O Brasil marcou presença vencendo no Long Trail e conquistando também o bronze com Suzane Perarte. João Mendes Muniz ficou em quarto lugar na categoria sub-20.
Está na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Luciana Zogaib está chegando. Boa noite, Lu.
Fala, André. O Flamengo foi octacampeão carioca feminino. Conquistou o título ao derrotar o rival Fluminense num placar agregado de 2-1. Depois do empate em 1-1 na primeira partida, a equipe rubro-negra venceu ontem por 1-0 com um golaço de Jucinara. Jussi, inclusive, já havia marcado no jogo de ida e dessa vez marcou um golaço de pé esquerdo, jogando no ângulo da goleira tricolor e trazendo, então, mais um título para a Gávea. O Fluminense perdeu mais uma vez a chance de conquistar o título inédito. É a quarta vez que a equipe tricolor bate na trave e fica com o vice-campeonato. Já o Flamengo conquistou todos os seus 8 títulos do Campeonato Carioca a partir de 2015. De lá para cá, A equipe rubro-negra só não se sagrou campeã em 2020 e 2022, quando o torneio foi vencido pelo Botafogo. O Flamengo iguala agora os 8 títulos do Vasco, que era até então o maior campeão carioca. E falando um pouco sobre a seleção brasileira, o técnico Arthur Elias pôde contar pela primeira vez com todas as convocadas na atividade comandada em Brisbane, na Austrália. O treinador contou com as 23 jogadoras que vão jogar os 2 amistosos com as australianas. Os jogos vão acontecer na quinta-feira, às 7h10 da manhã, no horário de Brasília, e depois também no domingo, às 5h45 da manhã, em Gold Coast. Estes serão os últimos compromissos da seleção feminina neste ano vitorioso de 2024, quando a amarelinha conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. A expectativa, André, é de casa cheia na Austrália. A Federação Australiana divulgou a venda parcial dos ingressos para esses amistosos. E no primeiro jogo foram 45 mil ingressos já adquiridos para uma capacidade máxima do estádio de 52.500 pessoas. Já para a segunda partida, o estádio terá a capacidade de 28 mil torcedores e 27 mil entradas já foram adquiridas. As partidas fazem parte da preparação para a disputa da Copa América de 2025, que vai acontecer nos meses de julho e agosto no Equador, e também para a Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil, André.
Maravilha, Luciano. E daqui a pouquinho a bola rola no Maracanã. Tensão para Fluminense Criciúma. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A um ponto da zona de rebaixamento, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, falou sobre a pressão restando 4 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro.
Nós temos pressão para sair da situação que estamos, que é a mesma pressão que nós e o Criciúma vamos colocar em campo na terça-feira que vem. É ter calma, é saber controlar essa ansiosidade que vem da arquibancada e que é natural que ela venha, tá? Mas nós não podemos deixar ela atrapalhar aquilo que nós temos que construir como jogo. É uma equipe que vem com linhas baixas e como imagino que também uma boa parte do jogo vai ser jogada na terça-feira, exige calma, calma no sentido de fazer as escolhas certas, sem perder intensidade, sem perder, né, pressão. Então acho que a equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. Eu acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar aí, nós precisamos muito da ajuda dele. E ele sabe que nós precisamos muito da ajuda dele para a gente estar bem forte e buscar a nossa vitória.
Em busca da permanência na Série A, o Tricolor recebe o Criciúma, concorrente direto contra a Degola no Maracanã, às 7 horas da noite. Para o jogo de logo mais, o treinador pede equilíbrio.
Mostrei aos jogadores que os jogos que estão sendo jogados agora, ele tem um caráter de tensão muito grande. Se eu não me engano, só 2 mandantes ou 3 mandantes venceram nas 10 rodadas. Isso mostra que você não ganha de qualquer jeito nessa hora, você tem que ter calma, você tem que ter postura, você tem que ter equilíbrio. E é isso que vamos trabalhar, esses pequenos ajustes até terça-feira. Acho que a equipe entende bem, só que de vez em quando deixa escapar, até pela sua identidade, pela sua característica do elenco, às vezes nós podemos simplificar um pouquinho, às vezes a gente quer um pouquinho demais, né? E cria um problema para a gente mesmo, que depois é muito mais difícil de resolver.
Já o time catarinense é o primeiro do Z4, com 1 ponto a menos do que o Fluminense. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro Rodrigo, que fala sobre a semana de preparação.
É a semana de treino forte, né? Foram dias proveitosos, onde todo mundo se dedicou, se empenhou mais uma vez, né? E hoje finalizamos aqui o nosso treino. A expectativa é a melhor possível. Sabemos da importância do jogo, então é focado, concentrado, com muito trabalho, muita humildade, para que a gente possa estar chegando amanhã à noite, estar desempenhando o nosso trabalho e conquistando o objetivo, respeitando a equipe adversária, mas a gente vai com o intuito de fazer um ótimo jogo e estar trazendo os 3 pontos para Criciúma.
Se o Criciúma vencer, empurra o time carioca para a zona de rebaixamento. Por outro lado, se o Fluminense sair vitorioso, abre 4 pontos de vantagem do Z4. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Valdir Luiz, bom jogo logo mais, hein, Valdir?
Valeu, André. Um grande abraço para você. Prazer muito grande estar aqui contigo no Mundo da Bola.
Estamos juntos. Valeu, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Galera, fechando no Mundo da Bola, fique com o Gol Nacional esquentando para logo mais. Tem Botafogo e Palmeiras com André Luiz Mendes às 9h15 da noite. Amanhã tem mais no Mundo da Bola às 6. Tchau!
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. Quase 11, segundo tempo no jogo. Essa bola sobrou de primeira. E o toque por trás. A batida. Gol! É glorioso! É do Fogão! É do Fogão em São Paulo! Igor Jesus! No bate de trás, ela sobrou. Ele veio de chapa, escorou pro fundo do barbante, fundo do baú. Tem gente balançando no Allianz Parque. Ele levanta a galera do Fogão. A massa alvinegra faz a festa em todo o Brasil. Beleza, Fogão! Beleza, Fogão! Igor Jesus! No momento em que o Botafogo mais precisava, balançou a rede do Palmeiras e põe no placar, galera, 99 nas costas. Ele assina na mais querida do Brasil. Fogão! Verdão zero! 18 minutos do segundo tempo. Para o lançamento para Matheus Martins. Se tocar na direita é meio gol. Já rolou de primeira. Vai sair o gol do Botafogo. Bate, 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 coração! Gol! É do Fogão! É do Fogão! Sá! Sá! Savarino venezuelano invade pelo meio. Bate forte no meio do gol. Vai tudo pra dentro, galera do Brasil. Explode a nação alvinegra em todo o território brasileiro. Savarino, Savarino, no meu. 18, 18 minutos. Capa no segundo tempo de jogo. Savarino. Bota o Botafogo com uma mão na classificação. 10. É a camisa dele. Estufa o barbante do Palmeiras. Beleza, Fogão. Beleza, Fogão. Agora na mais querida do Brasil. Botafogo 2, Palmeiras 0. Vem o Gabriel Menino para a bola, vem embora para dentro da grande área. Ele está pronto para levantar. Torcedor do Palmeiras está calado no ar. Escorreu para a bola, botou dentro, boca do gol. Gol! É do Palmeiras. Sempre ele. Flaco, é o Magro Lopes. Fua de cabeça, guardou bonitinho. Fundo do barbante lá dentro do baú. Estufando a rede do Fogão. Tem rede balançando em São Paulo. A esperança do torcedor do Palmeiras não acaba. Flaco Lopes no meu. 41, galera. 41 minutos cravados. Segundo tempo de jogo diminui. Tem a 42 nas costas. Escreve na mais querida no Brasil. Botafogo 2, Palmeiras 1. Tem bola para a grande área, Gabriel Menino, preparado para a cobrança, 44 no relógio do Brasil, ele botou para dentro do cofre, subiu, suspirou, Tiquinho tira de qualquer maneira, ela sobra aqui na entrada da grande área, galera do Brasil, vem agora para o toque do Caio Paulista, botou para dentro da grande área, Rony vai marcar, olha por baixo, gol! O Rony, ele fez a bola, uma chicotada por baixo, ela foi pro fundo do baú, tem dele balançando em São Paulo, esperança nunca acaba no coração do torcedor, olha o Palmeiras chegando, o Rony deu 44 no segundo tempo, o Rony diminui, 10 é a camisa dele, volta a vibrar o torcedor do Palmeiras, volta a ter esperança, o torcedor do Bertão em São Paulo, ele escreve na mais querida do Brasil. Botafogo 2, Palmeiras também 2.
Rádio Nacional.